Olá, RPGistas! Hoje no RPG Zona Diversão e Dados é dia de apresentar a Guilda dos Exploradores.
Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. Ajude a manter o RPGizando no ar, com a contribuição de R$ 4,00 mensais. Ou assine o plano mensal de R$ 10,00, onde você poderá participar do nosso grupo do Telegram. É só usar o aplicativo PicPay e contribuir. Todos os links estão na descrição deste episódio.
E aí, RPGistas, com saudades de mim? Como é que foi final de ano, Réveillon, começo de ano? Como é que foi essa passagem aí para vocês? Bem, para mim, poderia ter sido um descanso melhor, mas a gente não para, né? Acaba não querendo o descanso. Mas o importante é que hoje nós estamos voltando às atividades do podcast. Bem, eu não vim sozinho. Hoje eu estou apresentando para vocês a Guilda dos Exploradores. Se vocês não conhecem, é só procurar aí no seu agregador. Você vai achar fácil, fácil. Se ainda não achou, o link vai estar aqui na descrição do episódio. E antes de continuar, bem, eu queria deixar uma novidade aqui para vocês. O lançamento de um sistema de RPG chamado Juder, que eu estou lançando hoje no Dungeonist. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Ele está sendo lançado no Dungeonist a um preço simbólico de R$ 2,00. Bem, vou deixar ele em promoção de 99 centavos se você comprar ele agora, no dia de hoje, no dia do lançamento desse podcast. Vou fazer melhor, vou deixar até sábado após o lançamento desse podcast. É um preço simbólico apenas para ajudar a manter o RPGizando no ar. O sistema é pequeno, ele é um panfleto, né? Só tem frente e verso. Porém, bem, a minha intenção foi criar um sistema narrativo e super divertido. A minha intenção também é fazer desse sistema aqui um sistema corriqueiro nas nossas one shots, queremos gravar mais à frente. Então, se você não quer exatamente comprar o sistema, é só esperar sair nosso one shot, dá para você entender as regras e adaptar facilmente. E quem é colaborador do RPGizando, claro, recebeu o sistema de graça direto lá no grupo do Telegram. Se você ainda não é colaborador, bem, considera aí ajudar a manter o RPGizando no ar. Mas agora vamos ao que interessa, bora pro cast. Olá, RPGistas, aqui é Ricardo Adelino e 2021 é o ano do recomeço.
Olá, aqui é quem fala é o Doc. Abram suas mochilas, porque estão chegando a Guilda dos Exploradores.
Saudações, aqui é Marcos Comeu, Mestre Fichê, e está na hora do combo.
Olá, pessoal, aqui é a Glaucia 4 e vamos explodir tudo.
Gente, olha só quem está aqui com a gente. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vão conhecer. Mas aqui está o pessoal da Guilda dos Exploradores. Para quem não sabe, fiz até uma participação esse ano na Guilda, gente. Eu fiquei tão emocionado que fui um dos convidados a estrear, né, a Guilda dos Exploradores. E eles estão aqui, gente, para fazer aquele comercial do podcast novo, né? Mais um para fortalecer a nossa podosfera. E bastante interessante, principalmente para os jogadores, que eu estou vendo que eles, assim, estão notando que o pessoal gosta de gravar podcast, mas sempre daquele ponto de vista do mestre, sempre acaba prevalecendo. E eles querem fazer um pouquinho diferente, né? Eles estão aí para favorecer os jogadores. Eu vou achar isso tão bom, porque jogador preparado, o mestre gosta mais de moer, não gosta?
E aí? Ricardo, muito obrigado, né? Em nome da Guilda, a gente agradece essa entrevista, em primeiro lugar. A gente fica muito feliz em poder apresentar o nosso projeto aqui. Então, para quem não sabe, o Ricardo estreou o nosso podcast, né? Ele foi o primeiro que a gente já começou demonstrando para que o podcast vem. Então, agradecer de novo esse espaço. E para falar um pouquinho do que você falou antes, jogador experiente, o mestre gosta de moer. Só que a gente percebeu que jogador novato, o mestre também gosta de moer. Então a nossa ideia é que tanto jogador experiente quanto novato esteja com armas preparadas para poder não ser moído, né? Essa é a ideia.
Vamos tentar também fazer uns combos depois, dar umas dicas de como fazer, melhorar a jogatina dos jogadores, dar umas diquinhas para interpretar e fazer um combinho também, porque é sempre bom.
Ok, Quem não gosta de um combo, né?
Não, o que eu acho, assim, eu não tenho nada contra combeiros, né? Vamos esclarecer isso, eu já disse várias vezes. O problema não é o combo. O problema é como o jogador faz esses combos. E a guilda do explorador, acho que ele tá aí pra ajudar os combeiros. A galera também que gosta daqueles backgrounds de 3, 4 páginas. Eu não sei se vocês vão também incentivar muito aí. Glaucio, eu vou perguntar pra você, porque mulher tem de ser mais sensata do que homem, né? O homem é mais alvoroçado. Então me diz uma coisa, Glaucio. Assim, entre o combeiro e o jogador que gosta de escrever 3, 4 páginas de background, qual é o mais difícil de se lidar, assim, numa mesa de RPG?
Olha, eu acho que é o jogador combeiro, ele é um pouquinho mais difícil. Geralmente quem faz combo, ele realmente é o cara que quer ir pra frente pra bater, né? E é difícil porque às vezes você tá num momento mais de investigação, assim, e o combeiro, ele tende a pôr fogo na cena, né? Então, eu sou uma jogadora combeira, e às vezes eu faço esses erros, pra falar a verdade. Ontem mesmo, coitada das meninas, elas quase tiveram um ataque do coração, porque eu quis estourar uma granada no meio da sala, com todo mundo dentro, e falar, é isso aí, velho, vamos embora. E é difícil isso.
Get a fire.
Eu acho que às vezes, de fato, assim, é que na hora, o combeiro, ele tem essa tendência de querer se jogar no meio da cena, né? E às vezes a cena não pede isso. Eu fui o último recurso, porque eu falei, as meninas não estão conseguindo as coisas no modelo
tradicional,
diplomático. Então, a conversa não tá fluindo. Então é melhor a gente começar a partir pra violência pra ver se a coisa sai.
Ô, Glaucio.
Mas é difícil.
Eu queria falar assim, tipo, eu achei que você falou que queria botar fogo. Eu achei que você queria explodir a sala.
Eu queria explodir a sala. Eu tinha uma granada e eu liguei e eu acionei a granada.
Eu queria botar fogo, estranhei isso aí. Eu falei, nossa, você não explode. Mas quando jogou a granada, a gente pegou tudo.
É um fogo concêntrico, né?
Exatamente. Mas é difícil.
Olha aí, pessoal, qual é o nível de jogadores que vocês vão ouvir conselhos e indicações. Então, é realmente para pegar aqueles mestres malvadões e acabar com os cabelos deles, né? O Marcos aqui, ele já tem, né, mais participações, inclusive, a gente já falou aqui sobre montagem de personagem e tudo mais. Então, Marcos, esses dias aí eu mandei até um e-mail, né, brincando, assim, para quem não sabe, viu, para quem vai ouvir essa leitura de e-mail lá na Guilda dos Exploradores, a culpa é do Marcos, porque ele gosta desse negócio de fichas complexas, de preparar personagens diferentes. Mas me diz aí, Marcos, tu já imaginou, então, o seguinte, uma mesa dos sonhos, aquela mesa, assim, de Cthulhu, vamos lá. Eu não sei, Marcos, tu tem alguma experiência com Cthulhu?
Eu dei um pouquinho. Quando a gente jogava presencial aqui, tinha um colega nosso que ele mestrou Cthulhu pra gente e eu fiz um médico, um ex-militar médico. Então, teve uma cena muito legal que um dos grandes NPCs dele, ele falou assim, ele tá em cima ali do púlpito, do palco, sei lá. E ele tá começando a invocar. Aí eu virei pra ele e falei, tá bom, eu atiro nele. Quer fazer o quê? Vou atirar nele. Era um padre. Mas você vai fazer o quê? Vou atirar nele. Ué, melhor atirar nele do que a gente tentar pegar o que ele quiser tá invocando aí, não é verdade? Aí tipo, eu só matei um dos principais NPC dele, só isso.
Agora já imaginou a mesa assim de Call of Cthulhu? Vamos lá, a gente vai ter, eu vou lhe dizer aqui, 4 personagens para você dizer assim, qual que você acha que ficaria mais bacana no desenrolar da história e por quê, né? O primeiro seria aquele detetive charlatão, né? Aquele detetive que gosta de fingir que tá, digamos assim, investigando, mas ele embroma mais do que investiga para depois cobrar mais caro. O segundo seria um professor universitário, só que ele tem problemas financeiros porque ele gasta mais do que o que ganha. O terceiro personagem...
Esse professor é brasileiro, né?
É no Brasil, é tudo no Brasil. O terceiro personagem seria o motorista de Uber, mas que é muito aficionada com o sobrenatural. Desde aquele sobrenatural mais balela de revistinha para adolescente, até coisas mais densas que só as pessoas que sabem onde procurar realmente encontram. E o quarto personagem seria um vendedor de coxinha, que foi um ex-militar, que largou a vida de militar porque não aguentava mais a pressão. E hoje vende coxinha, só que a coxinha dele não é boa, então ele tem que fazer muito malabarismo para poder sobreviver. E aí, desses quatro personagens, assim, imagina os quatro numa mesa, você mestrando, qual deles seria assim, o mais interessante, que você iria explorar melhor a história dele, teria uma melhor desenvoltura e por quê?
Eu pegaria um motorista de Uber e gosta de ocultismo. Porque ela ia ficar falando as coisas, de repente ela ia falar mais do que deve e poderia acabar caindo em alguma armadilha ou sendo chamado para alguma coisa estranha. Eu acho que isso aí, acho que eu usaria mais essa pegada. Sabe aqueles motoristas de Uber que gostam de ficar conversando pra caramba? Aí pergunta o signo, você sabe seu ascendente? Você nasceu quando? Aí ele para assim um pouquinho, faz um negocinho no outro celular dele pra ver, fazer uma passada rapidinho e fica comentando sobre isso. Acho que
isso é
bem interessante.
E Doc, pro pessoal conhecer mais ou menos o teu perfil, me diz uma coisa, Doc, você joga Dungeons & Dragons?
Jogo. Eu sou muito mais na pegada do storytelling, né? Eu prefiro muito mais. Um que eu tô gostando muito agora é Sétimo Mar, né? Eu gosto bastante de Cthulhu. Eu sou mais nessa pegada, mas jogo também Dungeons & Dragons. Na verdade, pra me conhecer um pouco assim, eu comecei a querer jogar RPG mesmo por causa de Cthulhu. Essa foi a ideia, né? Cresci vendo meu primo jogar GURPS e Dungeons & Dragons, mas nunca jogava, só via muito, mas eu quis sempre jogar, era Cthulhu. Esse foi sempre o meu ponto, né?
Mas imagina que você tá jogando aí numa aventura de fantasia, alta fantasia, bem capa e espada, só que você, digamos assim, você vai ter o privilégio de fazer um personagem do jeito que você quer mesmo. Você não precisa combar, você não precisa apelar pra ter aquele personagem bacanudo, porque a aventura em si, o mestre, ele não apela tanto pro combate. Os combates tendem a se resolver de maneira rápida e muitas vezes uma saída inteligente resolve o combate de uma maneira que não há ferimentos. Eu tô falando isso porque eu encerrei a primeira parte, o primeiro livro de Tirania dos Dragões, e bem, juntou todo mundo, inclusive o pessoal que estava faltando, para enfrentar uma vampira, e praticamente não houve combate. Lindau com a galera, pô, acabaram com a vampira não acertou um ataque. Foram quatro turnos, bicho. Isso é errado, mas vamos supor que você tá numa mesa dessa, onde nem tudo é combate, mas é capa e espada.
Uhum.
Como seria a raça do seu personagem, a classe, o antecedente? Descreve aí pro pessoal ter uma noção do tipo de personagem que você gosta.
Entendi. Cara, eu gosto muito ou de ladino, né? Gosto muito de ladino. Ladino, arqueiro, assim, são sempre. Eu cresci vendo Senhor dos Anéis, tudo, né? E esse Legolas sempre foi meu personagem preferido. Então eu gosto muito disso. Mas quase todas as minhas mesas que eu jogo, eu acabo tendo uma tendência, que nem a Glaucia tem a tendência de fazer o C4, eu acabo tendo a tendência de fazer um personagem malandro ou um personagem gatuno. Sempre com essa pegada. Então muito provavelmente eu faria acho que mais, tô querendo mais ir pra uma parte de um personagem mais sério. Eu faria talvez um personagem, um elfo, que eu gosto bastante de elfo. Eu faria um elfo, mas acho que eu faria um elfo ladino. Só que se eu pudesse dar um pouco de um toque de alquimia nesse elfo, eu colocaria. Pra evitar o máximo de combate, né? Tentar resolver tudo na surdina ou com algumas poções, algumas alquimias. Eu iria mais pra esse lado de personagem. Faria um background de um personagem com não nenhuma morte séria, mas com alguma doença na família, que ele saiu na vida pra tentar ganhar dinheiro, e nessa vida de tentar ganhar dinheiro ele acabou fazendo um personagem. Ele é uma pessoa mais reservada, mais na dele. E não faria um cara. Na minha próxima aventura, eu penso em não fazer um cara tão bom coração. Um cara mais assim, que pensa mais nele.
Olha aí, pessoal. Olha, se vocês ainda não estão tentados a ouvir o que é que eles têm para ensinar aí na hora de montar personagens, então eu vou espremer mais um pouquinho para vocês verem que vale a pena acompanhar a Guilda dos Exploradores. Pronto, uma pergunta aqui simples, simples, simples. E vamos falar agora assim, mais exatamente do podcast Eu vou dar uma. Eu vou perguntar aqui um negócio, já sabe aquele negócio tipo quase dando uma sugestão, uma cutucada? Vocês pretendem aí. Vou perguntar primeiro a Gláucia. Vou perguntar de um em um de novo. Gláucia, futuramente, assim, no podcast de vocês, vamos lá. Vocês resolvem fazer uma mesa, gravar e botar online no podcast. Se você fosse mestrar, qual seria o sistema, o tipo de aventura e o porquê de você escolher esse sistema e esse tipo de aventura?
Rapaz, mas essa pergunta é difícil, hein, Ricardo? Eu nunca mestrei, pra falar a verdade. Eu nunca mestrei nenhuma aventura ainda, só joguei mesmo.
Estou colocando mais. Estou incentivando mais uma mulher, mais uma garota, a se tornar mestra de RPG. Tá vendo, gente? A mulherada tem que. Caralho, tem que mestrar também. As mulheres são extremamente criativas e fazem mesas assim, bem diferentes dos homens que gostam de fazer bárbaro que resolve tudo na base do machado.
Tá vendo? Eu, na verdade, talvez eu começasse com o Call of Cthulhu, porque.
Isso que ele falou, que os caras resolvem tudo na base do machado.
Não, mas eu realmente talvez eu fizesse uma coisa com o Cthulhu, porque o Cthulhu foi uma das coisas que, assim. Eu sempre gostei muito de Vampira Máscara, D&D, é o que eu falei pro pessoal sempre, né? Eu conheci uma galera no colégio que jogava, mas a gente acabou se afastando e não, nunca vi mais jogar, né? E aí eu voltei faz uns 4 anos, na verdade, a jogar com o pessoal do Casa Velho. E aí eu comecei a mexer de novo com D&D, mas eles, eu segui eles porque eu queria ver uma mesa de Vampira Máscara. Então eu sou mais. Eu gosto um pouquinho de Vampira Máscara, de lobisomem, então assim, eu queria ver algumas mesas assim, mas quando eu vi o sistema de Call of Cthulhu, eu gostei bastante, então provavelmente a minha primeira mesa seria Call of Cthulhu, apesar de que eu já prometi pra um monte de gente que eu narraria mesas mais legais, como Yu Yu Hakusho, ou algumas coisas mais simples, como My Little Pony, mas... O sistema que me fez voltar a querer a pensar em narrar foi Call of Cthulhu. Então provavelmente seria uma mesa de Call of Cthulhu, a minha primeira mesa. Inclusive, eu estou lendo uma das aventuras prontas, né, para começar a narrar. E talvez a gente faça no nosso. Talvez essa mesa saia pro nosso podcast. Então, fiquem ouvindo aí. Talvez essa mesa saia pro nosso podcast.
Talvez não, agora a gente vai ficar cobrando, vai virar piada interna, eu não sei. Mas a gente vai cobrar que você grave essa mesa. Pra você mostrar para as mulheres que elas têm um espaço grande e ocupa ainda no mundo RPGista, né? Porque a gente fica muito reclamando. Ah, porque tem pouca mulher jogando RPG, tem pouca mulher jogando RPG. Cara, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar essas mulheres que estão aí e botar pra mestrar também. Assim. Uma das campanhas mais legais que eu ouvi de Call of Cthulhu, tá lá na Cozinha da Gnoma, era mestrada por mulher, assim, foi a campanha de Call of Cthulhu, foi a campanha, assim, muito bacana, do tipo, ela tava ali no patamar, assim, de comparação, pra mim ela tava ali no nível do Caldela, meu amigo. Eu ficava, eram as campanhas incríveis. Porque a Aline narrava assim, uma voz bem suave, bem tranquila, e conseguia deixar a gente assim no cantinho da cadeira. Porque a pessoa narra Call of Cthulhu, a gente pensa que a pessoa só pode narrar com aquele desejo das entranhas, assim, e ela conseguia deixar assim a gente ansioso, mas narrando daquele jeito bem suave.
Imagina a Glaucia com essa voz fofinha, então. Narrando uma mesa de terror.
Eu não quero imaginar, eu quero ouvir essa aventura.
Farei.
Peraí, você quer o quê? Você quer jogar aventura? É isso? É isso, não?
Se ela for mestrar, eu vou como vendedor de coxinha.
Você ouviu, né, Glaucia? Tá prometido.
Eu estou ouvindo.
Vai ter vendedor de coxinha.
Vai ter vendedor coxinha de coxinha ruim, né? Uber.
O que você não imaginar, não é o que você imaginar, não. O que você não imaginar vai ter na mesa.
Jesus. Tá bom, a gente grava, prometo.
Agora vamos pegar o mestre ficheiro, porque o mestre ficheiro eu sei que ele gosta de uns sistemazinhos mais diferenciados. E me diz aí, se fosse você aí mestrando, qual seria o sistema e qual seria o cenário, a pegada da aventura, da campanha? Não sei quantas sessões você está disposto a mestrar, se é um one shot ou se é uma campanha aí de um ano, mas qual seria o sistema e a pegada para essa aventura?
Então eu vou aproveitar e já vou falar que eu tenho vontade de mostrar dois sistemas distintos. Um é o Audacious Adventure, que tem uma pegada tipo Star Trek. O sistema é PBTA, Powered by the Apocalypse, e Shadowrun. São dois sistemas que eu queria muito mestrar. Essa versão é o Audacious Adventure. Eu comecei a mestrar para o pessoal aqui. Meu grupo presencial, online agora, né? Mas eu comecei a aventura, eles estão me chamando para jogar de novo, para continuar a aventura. Mas eu queria mestrar um Shadowrun para ver como que fica.
É como eu esperava, você ia vir com dois sistemas assim bem diferenciados. O Shadowrun eu conheço só de capa, né? Só de ouvir falar, porque quem tem 20 anos no mundo de RPG, 20, tem mais de 20 já. Foi lá na década de 90. Então, para quem já tem esse tempo todinho, já conhece o nome Shadowrun, mas esse indo audaciosamente. Eita, trava a língua. Bem, só pelo nome a gente já nota que é aquela pegada, né, Star Trek. Mas eu não conhecia esse sistema, mas tinha que vir da tua cachola essas coisas bem diferentes, né? Agora eu vou perguntar ao Doc aí, qual eu quero. Agora eu tô curioso. Doc, ficou a responsabilidade sua aí de fechar agora com um sistema bem diferente e uma campanha aí pra todo mundo aqui dizer: eu não esperava isso dele.
Aí lascou, porque se alguém já escutou o podcast do My Little Pony, já sabe que eu sou do mundo dark mesmo, né?
Se você falar assim, você é My Little Pony, aí eu falar, fechou com chave de ouro.
Não, eu prometi que eu vou jogar um sistema de My Little Pony, mas eu não vou... Não, na verdade, o sistema que eu mais queria, se eu fosse fazer, que eu mais queria narrar, seria Vampira Máscara, né? É um sistema que eu tentei jogar já umas 3, 4 vezes e todas as vezes rolou briga dentro do grupo, porque um não concordava com uma coisa do outro no grupo, que dissolveu o grupo e não jogou. Grupos diferentes. Mas é o que eu mais queria jogar, o que eu mais queria mestrar, sim, que eu queria jogar. Mas eu estou aqui, né? Que nem a Glau falou, eu estou estudando o sistema de cultos inomináveis para poder mestrar para nossa guilda, né? Então eu tô começando a estudar. Já tinha falado pro mestre e tudo, pegando umas dicas com ele. Pra quem sabe agora, até assim, a partir do meio do ano eu consiga gravar cultos inomináveis aí. É a minha ideia. Vamos ver se vai dar certo, né?
Cara, tomara que dê bastante certo pra sair um pouquinho, né, desse... Do que a gente vê muito aí, pessoal, muito D&D, nada contra, como eu disse, eu mestro D&D, assim, porque eu peguei o D&D lá da primeira edição, então fica meio difícil depois de tantos anos você, do tipo, dar as costas pra um sistema assim tão antigo. Porém, não é o único sistema que eu mestro, muito pelo contrário, assim, no RPGizando, a primeira mesa que eu mestrei gravada no RPGizando, foi de histórias incríveis. Pra quem ainda não ouviu, tá lá uma aventura incrível na fazenda. Você é assim, bem apegada do RPGizando, censura livre, inclusive minha filha jogou essa mesa. E tem aquela pegada mais de brincadeira, de improviso e tudo mais, né? Então, quem acha que a Guilda dos Exploradores vai ser mais um podcast sobre D&D quebrou a cara, porque não é, não é isso?
Não, assim, só pra até falar que você tava falando de aventura, de gravar, até pra fazer um merchan de uma das coisas da guilda. A guilda, na verdade, ela não é um podcast de D&D, né? E, na verdade, a guilda é um podcast de apresentação de sistema, né? De diversos e apresentação de jogadores. Então, assim, em relação a sistema, a gravar aventura, a gente quer até trazer pra todo mundo, pra saber, né, que vai ter muita aventura gravada e vai ter todo o mês uma aventura sonorizada na guilda. A Glau até ia falar alguma coisa, fala aí, Glau.
É, não, exatamente isso, que a gente quer trazer coisas diferentes do D&D. Lógico que a gente gosta, né, que a gente não gosta de D&D. Como você falou, não quero falar mal, mas existem tantos outros RPGs aí, inclusive RPGs nacionais que a galera tá criando. Tem muita coisa no Dungeonist que se você entra, tem muita coisa nova que a galera criou. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também desses sistemas para que as pessoas vejam que aquela ideia que talvez a pessoa tenha na cabeça de jogar alguma mesa, por exemplo, tem o sistema Cthulhu que os meninos do Casa Velha criaram para jogar com caras como, por exemplo, quero jogar com o Rambo, que seja, pode jogar, entendeu? Então, assim, coisas que você pode ter na ideia de querer jogar alguma coisa, tipo, por exemplo, vou fazer com todos os Brucutus da década de 80. Cara, vamos fazer uma mesa assim, entendeu? Tipo, década de 80, década de 90, que tinha bastante filme assim, mas assim, né? Vamos fazer, vamos jogar. Então, assim, pra galera perceber que às vezes o que tá na sua cabeça, alguém já pensou também em alguma coisa e pôs no papel e pode ser que te ajude a criar a sua aventura, né?
Ah, e também, falando em outros sistemas, inclusive nacionais, tem um também que eu queria muito mestrar ou jogar, que é a Bandeira do Elefante da Arara. Que é um sistema muito legal no Brasil colonial mítico. Então, tipo, você tem aquela pegada de exploração, muita exploração, com Saci Pererê, Curupira, Macumbari, Capelo Lobo, inclusive um monte de coisas que você sequer provavelmente nunca ouviu falar. Mas é do nosso folclore e é também uma que eu queria, outra que eu tava querendo mestrar também.
Ah, e outro que eu queria, outro sistema que eu queria muito falar, né? Não nem mestrar, jogar, mas muito falar é Crianças Enxeridas.
Ah, não, velho, Crianças Enxeridas, sério. Mano, eu comprei, bicho. É muito bacana. Não, e o Crianças Enxeridas, eu vou logo lhe avisando. Você consegue aproveitar até a lógica, a pegada deles, para você mestrar qualquer sistema, agora voltado para esse ambiente de crianças enxeridas. Assim, tipo, se você quiser pegar Call of Cthulhu, botar uma pegada bem mais leve, sem aqueles monstros todos, e botar num cenário sugerido por Crianças Enxeridas, dá para adaptar. Cara, Crianças Enxeridas é ótimo. Léo, explica aí.
Não, na verdade, sim, Crianças Enxeridas, ela é muito. A ideia dela é um Scooby-Doo, né? E se você for pensar, uma ideia do Scooby-Doo mesmo, assim.
É Scooby-Doo em variantes, né?
É, assim, se você pega o Scooby-Doo, Gravity Falls, Stranger Things, diminuindo um pouco o terror do It, né, até o It 1, mas se conseguir até colocar aí o It 1, até, é criança, é um sistema que você vai colocar mais, é um sistema de investigação infantil, na verdade é essa. E quando a gente falou a gente fez, né, do sistema nosso de My Little Pony, eu comecei a pesquisar bastante de sistema para criança, porque para quem já ouviu lá, né, a Carol falando da filha dela, de jogar, pô, achei muito interessante essa coisa de jogar com o filho, de trazer o filho para esse mundo, né? E aí eu falei, pô, deixa eu ver quais sistemas mais. E aí eu descobri esse, assim, descobri não, né, lendo, eu achei esse e falei, pô, esse é muito interessante. É um sistema pequenininho, curtinho, com poucas regras, mas assim, com você consegue trazer um mundo gigantesco, então a criança não tem dificuldade pra jogar, você consegue trazer um mundo divertido pra criança, com aquela pegada de investigação, que a criança adora, tipo, o Scooby-Doo, essas coisas. Adulto também, mas às vezes você quer fazer uma mesa leve, mais leve, mais tranquila, dá pra você trazer isso, se divertir pra caramba, mas faz uma mesa mais tranquila, mais leve. É, assim, a ideia é sensacional.
Tenta adaptar o Gravity Falls, você vai conseguir, porque tanta garotada de hoje, né, assim, e essa pegada de Gravity Falls, ela acaba também chamando a atenção até dos adultos, mas porque o Scooby-Doo tá mais no coração da gente que acompanhou o Scooby-Doo lá na década de 80, né, 80, e acho que até o pessoal que pegou
90,
em 90,
né? Põe 90 aí. Pode pôr 90 aí no meio.
Peraí, eu peguei lá em 80, desculpa, viu? E essa garota de hoje em dia tá mais pro lado de Gravity Falls. E Gravity Falls também é muito bacana a animação, a série, o enredo. Que Scooby-Doo era sempre aquele enredo episódico. Tudo se resolvia no episódio, era tudo encapsulado em episódios. Já o Gravity Falls, ele tem essa mais pegada de campanha, né? Porque você tem as temporadas, uma temporada só, ela não se resolvia. Ela deixava o gancho já para a próxima temporada tentar resolver o que não foi resolvido da primeira. Então, eu acho que essa pegada de Gravity Falls vai ser muito bacana. Porque quando você fala assim, RPG pro público infantil, né? Assim, eu não sei se vocês sabiam, mas de vez em quando eu solto isso, e se vocês ouvirem, não, prestem prestar atenção, o pessoal aí que começou a acompanhar o RPGizando agora, em 2021, ou pegou do meio de 2020, ou não nos acompanha lá no Instagram. Bem, gente, para vocês aí que ainda não pegaram isso daí, o RPGizando foi, assim, uma ideia que não estava difícil de eu botar para frente, e quase que eu não botei. Na verdade, foi um empurrão que o Ulisses Tasquete, lá do RPG, deu. E quando ele deu esse empurrão, eu fui, gravei o episódio e botei no ar. Mas por que o RPGizando foi criado? Foi porque o pessoal só dá pra ouvir podcast com fone de ouvido, principalmente se você tem crianças em casa, né? Já que a maioria dos podcasts, ele tem um público-alvo mais velho, né? O pessoal, aquela garotada de pelo menos 16 anos de idade, por causa do que é narrado, por causa do que é falado durante as entrevistas. Já o RPGizando, a proposta foi ser um podcast RPGista, censura, livre, e também pegar aquele pessoal mais família, né? Porque quer pegar uma coisa mais pesada? Tem muitos outros podcasts aí que abordam essas coisas mais pesadas. E o Léo falou isso daí. Não pode falar de RPG infantil perto de mim, Léo, porque puxa, porque me empolga. Eu começo a falar disso daí. Porque agora, qual é a minha meta agora desse ano? Eu tenho três metas para esse ano. Uma é aprender o sistema de Hora de Aventura para mestrar. Eu vou gravar esse episódio. Provavelmente minha filha vai jogar também esse episódio que eu vou gravar. O outro é, antes do final do mês, eu quero lançar um RPG minimalista chamado Juder, Joga um Dado e Reza. Ele é baseado no Ruder, que a gente brincou no episódio aqui, que a gente teve uma entrevista há um tempo atrás, que o Ruder era um RPG que simplesmente você jogava o dado e rezava para tirar um número alto para passar. E, assim, não conheci o sistema e copiei ele descaradamente e fiz o Juder. Hoje eu passei a metade do dia desenvolvendo ele. Ainda estou digitando, mas como vai ser um negócio só de tamanho do panfleto, no final do mês eu termino. E o meu projeto mais antigo, que se Deus quiser se eu não sai, é o RPG Era Minha Vez, que é um RPG focado para o público infanto-juvenil e principalmente para pais que querem introduzir seus filhos pequenos no mundo RPGista. Então, Léo, não fala de RPG para criança, porque você me sumona, você me invoca ali. Eu apareço, cara.
Então, pera aí que eu vou falar mais um, então. Procura um chamado Princess World. Esse é muito bom também. Ele tem já algumas fichas prontas que são de princesas pra jogar e fazer o cenário de princesas. Por exemplo, as princesas resolvem os seus problemas. Elas têm os seus reinos e resolvem os seus problemas dos seus reinos. Ou elas se juntam meio numa pegada She-Ra, sabe? Então, como saiu bastante She-Ra recentemente, né? De volta, né? Nos serviços aí de streaming, que o pessoal assistiu bastante. Esse sistema eu acho bem legal, porque ele fala bastante desse tema de cooperação. E é um sistema pra criança.
Aproveitando, eu vou te falar um outro RPG que pra criança, inclusive, é voltado pra criança, inclusive, que não sabe ler, chama Hero Kids. Esse é, na gringa você pega ele de graça, tá? E tem acho que é um dado de 6 só. É, e a vida tem um coraçãozinho, que é a vida, o ataque é uma espada e coisa assim. Então, é bem simplesinho, também dá pra ser mestrado e tem instrumento pra um monte de coisa também. Tudo em inglês. E eu lembro que eu acho que eu tinha até uma versão em português, mas eu não sei onde foi que eu peguei. Eu vou dar uma olhada depois pra te passar.
Welcome to the Guilda. É. Essa é a ideia da Guilda.
Exatamente. A gente tá com bastante coisa aí pra fazer, só precisa, precisa trazer aí algumas coisas pro pessoal conhecer. Mas pra criança tem bastante coisa. E assim, é o que você falou, eu acho que é legal as meninas entrarem cedo. Isso acho que na nossa época era um pouquinho mais fechado. As meninas não tinham tanto acesso a entrar no RPG. E hoje isso tá diferente, né? A gente tem bastante gente trazendo pessoas pro RPG, né? O meu marido, na verdade, ele foi um dos grandes incentivadores de eu começar a jogar com um afinco, assim, porque ele jogava muito D&D. Ele tinha um grupo na rua dele, eram os amigos dele que jogavam, e o mestre dele ainda mora na rua dos meus sogros, então se um dia você ouvir, um beijão aí. Mas o Renato, que era o mestre dele, então, Renato, se você ouvir, um beijão. Mas, assim, esse mestre dele, ele fazia... A esposa jogava junto, era o Rodrigo, a esposa dele, ele era o mestre, tinha mais alguns rapazes que jogavam, que eram amigos do meu marido. E quando a menina dele cresceu o suficiente para acompanhar, ela também começou a jogar. Então, eu acho que esse é o ponto. quem traz é alguém próximo a você. Quem traz a menina é alguém próximo a você. Então, eu acho que é importante isso que você falou, de trazer as meninas pro mundo do RPG, fazer elas narrarem. Porque sim, tem muita mulher aí fazendo show aí nas mesas de RPG. E eu acho que tem que começar com essa, mostrar pras meninas também que, mesmo que elas falem, ah, mas eu não sei jogar D&D e tudo, mas não tem problema, tem algum sistema que caiba em alguma coisa que você assiste. Né? Então, uma coisa que você gosta.
Exato.
Então, tem My Little Pony, tem Princesa, tem Sailor Moon, tem sistema pra tudo que você gosta. Então, tem que mostrar pra elas que existe um mundo de coisas pra elas conhecerem.
Ah, tem sistema até de novela mexicana.
Opa, Passion. É. Passion tá aí.
Ah, mano, sério isso? Ah, vai ter episódio gravado sobre isso, não vai?
Vai. Esse eu já pedi.
Ela pediu mesmo.
Eu pedi Passion. Desculpa, gente.
Não, mas vai ter. Assim, estamos com muita ideia de várias. Muita ideia. A gente, uma das ideias, assim, é trazer episódios. A gente conseguiu ver que tem RPG até pra colocar bem parecido com o calendário de feriado. Tem RPG até que a gente pode fazer um paralelo com o Dia do Trabalhador, né? O mestre que sabe até.
Isso aí é o DeLorean do Hall Passos, que é especialmente sobre evolução, luta contra o sistema, e eu acho que cabe muito bem, por exemplo, nesse Dia do Trabalhador, que é essa pegada de vamos nos unir para conseguir um bem maior, é bem, bem interessante.
Na verdade, o Valpassos é assim. Você chega pro Valpassos e se você der bom dia pro Valpassos e ele demorar pra responder, é porque ele pensou agora num sistema baseado em bom dia, né? Porque o Jorge Valpassos não é brincadeira, não. Ele faz sistema baseado em qualquer coisa. É incrível, né? Você conversar com ele, um perigo que faz ele se distrair, porque durante aquela conversa já começou a fluir um novo sistema. Eu não sei.
Dá até medo, né, do que falar.
Eu acho que nem barata se reproduz tão rápido quanto os sistemas do Valpassos. Ele é incrível, cara.
Essa é ótima.
Não, mas antes de continuar, agora a curiosidade aqui. A gente falou de RPG para crianças e tudo mais. Aqui, vamos contar aqui quantas pessoas aqui têm filhos com idade para jogar RPG. Eu tenho uma menina, né? A mais velha, a Micaele, já participou de uma mesa e ela tem idade aí para jogar.
Não, eu não tenho filhos. Eu não tenho. Sou casado, mas eu não tenho filhos, não.
E tu, Marcos?
Eu tenho bastante filho, mas eles não. A gente até tentou colocar eles para jogar, mas não rolou. Mas em compensação, a gente já fez uma oficina na escola com um RPG e foi bem legal.
Glaucia?
Não, ainda tem que convencer o meu sobrinho, coitado. Mas se a gente, com essa pandemia aí, não deu nem tempo de convencer ele direito. Mas sim, acho que eu falei, faria uma mesa pra ele, provavelmente alguma coisa de luta, assim, porque ele gosta bastante, sabe? Marvel,
vai
alguma coisa assim.
Vai de 3DT, sei lá.
3DT, é. Carinho de Incêndio, se eu sei que é assim, eu vou tentar ver.
O Carinho tá muito bacana. Carinho eu não joguei, mas eu já vi aí muito cast sobre ele. E ficou também muito bacana. O 3DT eu falo assim porque é do meu tempo lá de adolescência, uma paixão antiga. O pessoal chega assim, porque 3DT é quebrado. A intenção dele nunca foi ser inteiro, meu amigo. 3DT é pra zoar.
Isso foi ótimo, nunca foi ser inteiro.
E tem outro sistema também, que é o Street Fighter de... Que usa o sistema de storyteller, um sistema de vampiro.
Ai, meu Deus, olha, se você for gravar um cast sobre isso, saiba que teve um rolo muito grande, que aquele RPG nunca deveria ter saído, mas nunca deveria ter saído em português, por onde saiu. Eles tem um rolo muito grande por trás. Eu acho que isso daria bastante legal aí a guilda depois explorar essa história da tradução do Street Fighter Storytelling Game. Aquele que tinha saiu em 3 módulos, e um dos módulos tinha o Ryu na capa, o braço dele parecia uma tábua de tão comprida. E assim, eu cheguei a mestrar e, cara, é bacana aquele sistema, porque tem vários, você tem os golpes, não sei o que, os catatau, as fichinhas, né, dos ataques, porque... Os ataques especiais, você tinha lá o Hadouken, o Shoryuken, mas tinha a ficha lá de como deveria ser executado, a velocidade, o dano e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o que deixava ele muito chato é porque você tinha que ter uma pá de dados, né? O problema do storytelling é esse. Porque você tem que jogar, assim, as duas mãos juntas de D10. O pessoal olha assim, não tá caindo na parede, não. Eu tô fazendo meu rolamento aqui de luta.
Jogando
luzes. Se você jogar o Shadowrun também é assim, cara. A pilha de dados também você vai 15 dados. Mas eu vou te falar mais. Tipo, no Street Fighter Storytelling, eu criei uma adaptação na minha época áurea pra você usar o sistema de combate e os golpes de Street Fighter em qualquer. Nos principais sistemas do World of Darkness. Então você podia fazer um vampiro, né? Você podia fazer um vampiro soltando Hadouken, um lobisomem dando Spinning Bird Kick. Um mago esticando os braços. Nessa época eu fazia coisa pra caramba. Inclusive, no DD3,5 eu tinha feito uma adaptação pra usar o Guerreiro Zen.
Ah, não, para. Tem que sair da tua cabeça nessas ideias, viu? Eu pior que eu não posso reclamar, porque eu tenho uma classe de um arquétipo de monge pra DD Quinta Edição que eu fiz, que se chama Defensor de Tóquio. Sim, é. Ele foi baseado no 3DT. E dá pra você fazer do tipo os Power Rangers medievais. Fica muito bacana. Tem background pra isso. Mas, gente, antes de encerrar, porque eu sei que vocês vão sair daqui pra outra gravação, né? A guilda tá bem movimentada. Mas antes de encerrar esse episódio aí, faça aquele merchan de onde a gente pode encontrar vocês. Eu acho que não precisa mais dar nem mais motivo, né? Pelo que a gente já viu aqui, que a gente conversou. Pessoal, olha, quem tá procurando um podcast diferente para apresentar sistemas com pessoas assim, que pensam diferente daquele padrãozinho, é Guilda dos Exploradores.
valeu. Eu vou fazer um pequeno merchan antes de falar exatamente de onde procurar. Vou deixar a Glau e até o mestre falar mais disso. Eu só quero falar só um pouquinho, só para entender. Quem for escutar nós da guilda vai encontrar, na verdade, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá quantas pessoas tiver no cast conversando. Vai encontrar um monte de gente conversando para você, jogador. É óbvio, uma hora ou outra a gente vai dar pitaco para mestre, com certeza. Mas a ideia é você, jogador. Você que tá perdido, que tá achando que, putz, cara, eu tô cansado de jogar no mesmo jeitinho com o meu elfinho arqueiro, que eu não sei. Vem pra guilda. Que a gente vai falar de D&D, a gente vai falar. Vai chegar um dia que a gente vai ter que conversar. A gente vai conversar. Mas, até chegar lá, tem muita coisa pra vocês verem, muita coisa pra descobrir. Tá muito legal. A vibe é muito legal do nosso podcast. A gente tenta ser o mais simples possível. Não é nenhum cast que a gente quer prolongar exageradamente o tempo de conversa, nada disso. A gente quer trazer pra você o dia a dia, de bater papo, conversar. E só pra acabar de falar, antes de passar pros meus colegas aí da mesa, né? Só pra acabar de falar rapidinho sobre da guilda, a gente divide a guilda em 4 partes, tá? Então quando você for escutar, a guilda sempre tá dividida em 4 partes. Você quer ver sistema novos? Tá lá, escuta Távulas, vai ter sistema. Sistema novo, antigo, vai ter um sistema pra você escutar. Quer um conselho, começar a ver alguma coisa de dica, de... Escuta o conselheiro. A gente vai conversar bastante de conselho, de dica. Pô, quer escutar o Ricardo conversando com a gente, batendo um papo de jogadores fora da caixinha? Pô, escuta lá, escuta a Távola. Távola a gente vai trazer muita gente pra conversar de muita coisa. E se você quer uma aventura sonorizada, se você fala, pô, queria uma aventura sonorizada, bacana, reporte de missão tá aí. A gente tá preparando nossa primeira aventura agora, né? Não sei quando vai sair aqui, mas a gente tá preparando. Cara, a gente tá preparando com tanto carinho que a gente até tá com medo se as próximas vão, a gente vai manter sempre a mesma vibe, porque a gente quer trazer uma coisa bem diferente pro mundo do podcast. Essa é a nossa ideia. Passa a bola aí pro pessoal falar um pouco.
Doc, só um detalhezinho. É escritura, você falou Távola duas vezes.
Desculpa, escritura. Escritura isso, do sistema, isso, desculpa.
Escritura sobre os sistemas. Fala aí, Glau.
Eu? Não. Acho que o Doc falou bem aí do objetivo aí que a gente tem que fazer com a guilda e tudo. Eu acho que, cara, vem ouvir a gente, vamos conversar um pouquinho, falar com o jogador, como jogador é bem mais legal, assim, eu acho importante essa comunicação, porque tem pouco desse tipo de assunto, né, internamente, no mundo que a gente vê, internamente não, na internet, perdão. Então, acho que é legal a gente poder conversar aí nesse sentido. Vem ouvir a gente, conhece o nosso canal, conhece a nossa equipe, e estamos aí para ajudar todos os jogadores necessitados aí de uma ajuda.
É isso aí, gente. A gente está aqui para ajudar todos os jogadores, novatos, veteranos. Os mestres também ouvem para poder dar aquele gostinho no personagem, nos NPC dele, que vai ficar legal. E para achar a gente, Guilda dos Exploradores em todos os canais. Instagram, Facebook, onde mais tem...
O Twitter que a gente está abrindo agora, a gente vai começar a abrir o Twitter essa semana, que a gente acabou deixando por último. Tem o nosso site também, que você pode ir lá, fazer comentários, a gente recebe, mandar e-mail, mandar direct lá no Instagram, a gente sempre responde quem manda direct,
isso,
né, mestre?
A gente tá aí.
E mais uma coisa, Ricardo, a gente tá assim abrindo também espaço para mestres que queiram mestrar mesas. A gente também tá abrindo espaço, a gente tá criando uma força-tarefa de mestre para criar mesas para sonorizar com a gente. Então tem que ser uma ideia muito boa, uma mesa muito boa. E, cara, se for excelente, não tem motivo para não entrar na guilda. A guilda tá aí aberta para todo mundo, mas a gente quer trazer o melhor de todo mundo. Então, se você tem uma ideia e tá com dificuldade de tirar ela também da caixinha, a gente tá aí pra ajudar. A gente ajuda, ajeita a ideia e põe pra frente. É isso aí, a guilda tá vindo com essa força aí pra trazer tanto os jogadores quanto o resto aí no dia a dia. Só procurar a gente aí nas redes sociais que a gente bate um papo, conversa, repassa aí. A gente tá disponível pra todo mundo aí.
Eu quero links. A gente vai botar os links aqui tudo na descrição do episódio para vocês irem lá e não perderem nada, gente. Você ouvir um episódio da Guilda dos Exploradores, você não está gastando tempo, você está investindo tempo no seu desempenho como RPGistas. E, Léo, é o seguinte, boy, eu já comecei a conversar um negócio com o Marcos, vou passar para você umas ideias que eu tô aí do tipo... O Marcos Quinteiro do GURPS, a gente vai fazer aquela coisa assim que no D&D eu não acho legal que seja feito. Mas no GURPS vai ficar muito bacana. Inclusive, só para dar uma dica, a gente vai... Eu vou preparar os personagens D&D, que é o sistema que eu entendo. Vou sentar com o Marcos, a gente vai transferir esses personagens para GURPS. E aí a gente vai fazer um outro crossover aqui daqueles bem inesperados e bem bacanas. Eu espero que você esteja nessa mesa aí que a gente vai fazer. Tanto você como a Glaucia, e quem sabe a Miai dessa vez ela apareça, né? Vamos torcer para isso. Mas, gente, eu fico muito feliz de ter o pessoal aqui da Guilda dos Exploradores com a gente trocando essa ideia. Vocês têm mais uma opção aí de podcast para ouvir. Já viram que vai acrescentar bastante. Vamos apresentar sistemas, coisas que a gente... Para sair daquele mundinho fechado, vamos experimentar outros sistemas, principalmente os nacionais, que são feitos assim por autores que têm uma cabeça parecida com a nossa, né? Então, vamos sair daquela caixinha, daquela nossa zona de conforto e se divertir também com outros sistemas que são extremamente bacanas. Você só se dá conta disso quando começa a jogar. Porque, às vezes, um sistema que você olha assim e não tem mais de 1000 páginas como o D&D, às vezes, ele só tem umas 20 ou 30 páginas, às vezes até menos. Mas é por quê? Porque ele vai... quebrar aquela questão de muitas regras complexas e deixar você fluir com a criatividade. E se tem uma coisa bacana, é você jogar com pessoas criativas, tanto o mestre quanto jogadores criativos. As mesas ficam incríveis e a guilda, como já está dizendo aí, como eles já prometeram, vai trazer mesas sonorizadas, vai trazer aventura para provar que isso é verdade. Então, gente, se você ainda não se inscreveu na guilda, vai lá, se inscreve, troca uma ideia com o pessoal, manda e-mail. Eu já mandei meu e-mail, manda você também seus e-mails, entra em contato, porque vale muito a pena. Mas como a gente tem que parar um pouquinho, porque o pessoal da guilda vai gravar o podcast deles, o episódio deles ainda hoje, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.
Tchau, gente.
Tchau, tchau. Escuta a gente lá, gente. Põe os fones de ouvido, hein?
É verdade.
Obrigadão, gente. Valeu pela audiência. Estamos aí. Valeu.